Inclusão em Rede.
Olá, pessoal. Estamos novamente aqui. Sextou nesta sexta-feira aqui em Curitiba, uma bonita sexta-feira de sol, inclusive com boa temperatura. E estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, para conversarmos com vocês, conversarmos com os polos, com os tutores, com os alunos e com todos aqueles que nos assistem interessados pelo tema inclusão. O nosso programa Inclusão em Rede tem hoje conosco o Carlos Eduardo da Silva, que é assistente de inclusão do Ciane, é a pessoa com quem vocês conversam nos polos, quando vocês ligam, quando vocês mandam um e-mail sobre algum questionamento sobre provas ou questões de atendimento ao aluno, é o Carlos que atende vocês. Então, é importante que vocês o conheçam assim, não é? Não é pessoalmente, mas é virtualmente, ao vivo e a cores, porque o nosso programa é ao vivo. E estamos aqui também com o intérprete de Libras, Everton Murilo Santos, que está hoje aqui fazendo a interpretação em Libras, fazendo do português para Libras, esta ponte de comunicação, de forma que as pessoas com surdez que estejam nos assistindo possam acompanhar. Para aqueles que não conhecem bem o assunto, as pessoas surdas, elas são usuárias da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, para nós promovermos a acessibilidade comunicacional das pessoas surdas, nós temos que ter a mediação linguística do tradutor intérprete de Libras. E é isso que vocês estão vendo aí na tela o Everton fazer. Ele está do português interpretando para Libras, e assim os nossos amigos surdos que estiverem nos assistindo poderão acompanhar o programa com entendimento de todas as nossas falas. No programa passado, nós falamos a respeito da questão da visão monocular, da questão do projeto de lei 1615, de 2019, que já foi aprovado no Senado e está agora para ser aprovado, debatido e votado na Câmara dos Deputados. Olá, que bom! Nós estamos aqui recebendo o Daniel Massaneiro. Ele estava conosco no programa passado. Tudo bem, Daniel? Boa tarde a você.
Oi, professora Leomar, muito boa tarde a todos, boa tarde.
Nós estamos aqui com o Carlos, que você conhece bem, do Ciane, e com o Everton, que está fazendo Libras. Daniel está entrando agora. Para aqueles que não assistiram o programa passado, eu vou apresentar o Daniel Massaneiro. Daniel Massaneiro é bacharel em Direito, ele é pedagogo e tem vários cursos de pós-graduação, inclusive é pós-graduado em Educação Especial Inclusiva. É uma pessoa com deficiência visual total, é uma pessoa cega, é casado, tem uma filhinha linda, a Daniela, que está com 9 meses, a esposa dele, a Rafaela, é uma moça com baixa visão, a filha é vidente, e ele tem um lindo cão-guia, que eu não posso deixar de falar, que é Reisel, que é o cão-guia mais bonito que a gente já viu, um Gold Retriever dourado. Eu sou apaixonada pela Reisel, como todos que a conhecem. E o Daniel esteve no programa passado conversando conosco sobre essa questão da visão monocular, sobre este projeto de lei 1615. Ele ainda não foi aprovado na Câmara dos Deputados. E este projeto de lei, o que que ele quer? Qual é a ementa desse projeto? Ele classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual e assegura aos seus portadores os benefícios previstos na legislação da pessoa com deficiência. Então vejam vocês, até hoje, considerada pessoa com deficiência na área visual, são as pessoas com baixa visão e as pessoas com deficiência visual total, as pessoas cegas. Visão monocular é aquela pessoa que tem uma visão normal em um dos olhos e que tem um dos olhos sem a função da visão. Bem, é bem diferente uma questão da outra, uma vez que as pessoas com deficiência visual, elas precisam de adaptações, inclusive para o trabalho. As pessoas com deficiência visual utilizam os softwares leitores de tela no trabalho, no computador. Então, o computador de um cego, ele fala aquilo que nós lemos, ele ouve tanto aquilo que está escrito quanto aquilo que ele digita. Esta é a principal adaptação no trabalho e na educação para as pessoas cegas. A pessoa com visão monocular, ela enxerga de um olho, portanto, ela não precisa dessas adaptações, nem na educação e nem no trabalho. Então, isso faz com que haja uma possibilidade negativa, digamos, pessimista, de que as empresas deem preferência à contratação de pessoas com visão monocular às pessoas com deficiência visual realmente. Nós comentamos no programa passado que as pessoas com visão monocular, elas têm carteira de habilitação, elas podem dirigir carros, elas podem pilotar motos, elas só não podem ter carteira de habilitação de motorista profissional. Mas imagina a diferença para um cego e para uma pessoa com baixa visão, que obviamente não pode dirigir em nenhuma situação, nem amadoristicamente, muito menos profissionalmente. Então, o Daniel estava comentando sobre essas coisas todas, sobre a argumentação, e eu queria fazer uma pergunta logo de início para você, Daniel, porque aqui eu percebo aqui na ementa que considera a visão monocular como deficiência sensorial. Eles querem ser considerados pessoas com deficiência sensorial. Mas, nas discussões, nos debates, eu não sei se tem alguns documentos, eles estão sendo considerados pessoas com deficiência física, porque estão considerando a perda da visão de um olho, estão considerando a perda de um olho, quer dizer, a perda de um órgão do corpo. Não estão considerando a função do olho, né? A questão sensorial não é a presença do olho, é a função da visão que este olho inicia e depois vai para o cérebro. Então, como é que é isso? Eles querem ser considerados pessoas com deficiência sensorial ou com deficiência física? Porque deficiência física, até onde a gente sabe, é a perda de um órgão que seja vital para o pleno desenvolvimento das atividades de uma pessoa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, Daniel.
Então, boa tarde novamente a todos. Pelo que eu tenho acompanhado, é uma discussão baseando-se nos dois lados, né? Mas o que eu mais tenho me deparado é realmente com essa solicitação na deficiência física mesmo, né? Tem também uma lei, um projeto de lei, que é como é que é o nome da lei?
Amália.
Amália Barros.
Amália Barros.
Exatamente.
É a musa. na visão monocular, uma moça muito bonita, por sinal, que tem prótese, que ninguém percebe que ela tem.
Exatamente. Uhum. Ela fala sobre deficiência física, né? Mas algumas pessoas que são monoculares, alegam também muito essa questão de estética, que devido à estética, pode haver uma discriminação, né? Um preconceito, e por isso essas pessoas podem ser, de alguma forma, prejudicadas, né? Mas eu acho que, além da estética, né, uma pessoa com um cego, por exemplo, ele também tem essas questões estéticas, né? Tem uns que... Existem pessoas com cegueira que aparentemente não aparenta ter uma deficiência visual. E é certo, né? Então, acho que essa questão estética não cabe muito. Mas, pelo acompanhamento mesmo, nos debates, o mais debatido é realmente essa questão física, né? Mas daí entra também a questão das limitações atitudinais, né? E arquitetônicas também, né? E a gente não vê, não encontra muito isso nos debates deles. Que limitação que uma pessoa monocular vai ter? Eu não consigo encontrar, né, uma limitação. Pode ser que, claro, uma pessoa monocular não pode exercer algumas profissões por conta disso, mas uma pessoa com cegueira também não, né? Mas quando parte para o debate dessas questões de limitações, a gente nota que é muito baixo, é bem fraco mesmo, não tem limitações, né? Eu mesmo tenho cão-guia, como o professor Alemar falou, né? E se eu não tiver o cão-guia, eu vou ter uma bengala, né? E se eu não tiver nenhum dos dois, provavelmente eu vou ter alguém para acompanhar. Então, né? Agora, uma pessoa monocular, realmente não precisa nada disso, né? Mas é isso. Acho que o debate grande mesmo está em torno dessas questões físicas, qual também eu não consigo encontrar muitas limitações nisso.
Então, eu comparo esta questão da visão monocular com a questão da audição, que estão chamando agora de monoauditivos, né? Que são as pessoas que têm audição só em um ouvido, que é o meu caso. Há alguns anos atrás, eu tive uma crise de síndrome de Meniere e eu perdi a audição do ouvido direito. Perda profunda neurosensorial. Não há como melhorar com o aparelho porque não há resíduo. Então, eu só escuto com o ouvido esquerdo. Claro que isso, em alguns momentos, me causa alguma dificuldade, principalmente em reuniões, em solenidades, em festas, onde muitas pessoas falam, onde há muito ouvido, eu tenho maior dificuldade em escutar o que as pessoas me dizem. Entretanto, nem por isso, eu posso me considerar uma pessoa com deficiência como é uma pessoa surda. Pelo fato de que eu escuto, eu posso até ter alguma dificuldade, mas eu escuto. Eu não preciso da Libras, eu não necessito de um intérprete de Libras numa reunião, ou numa convenção, ou num seminário. Não é? Seria muito bom se eu soubesse Libras e pudesse utilizar Libras, mas como uma forma de comunicação secundária. O fato de eu não ter audição no ouvido direito não me faz obrigatoriamente uma usuária de Libras. E eu não posso me considerar, nem quero, nem acho justo, me considerar uma pessoa com deficiência auditiva ou com surdez. Eu não sei se essa comparação vale, mas eu acredito que mais ou menos é por aí. Porque questão estética, que eles estão usando muito, justificando muito a questão estética, muitos não têm questão estética. Os que têm algum prejuízo estético, existem as próteses. Primeiramente, eles estavam argumentando que não havia, a maioria não tinha condições para pagar as próteses. Mas o sistema público de saúde está colocando as próteses. As próteses podem ser feitas pelo programa de saúde, pelo SUS, pelo INSS. Não sei nem direito se é o nome correto, eu acho que é SUS, né? Então, não há esse problema de ter que ficar com um olho mais feio que o outro, porque existem as próteses. A própria Maria Barros tem uma prótese linda que você não percebe que ela tem uma prótese. Então, essa questão da estética é também muito relativa, porque, veja, uma pessoa obesa, ela também tem problemas de preconceitos. Muitas vezes, uma pessoa obesa é preterida numa colocação de emprego por acharem que o obeso é mais lento que o magro, por acharem feio. Então, uma questão dessa lápide, eu acho que todas as pessoas sofrem, né? Então, o feio, o narigudo, o que tem problemas na pele, pessoas mesmo que sofreram AVCs e que ficaram com alguma diversidade na boca, no rosto, que ficaram com algum tipo de deformidade. Então, existem vários. Então, se nós formos considerar todas as pessoas que têm problemas estéticos, nós vamos considerar a maioria das pessoas, praticamente, pessoas com deficiência. Eu entendo isso. Isso é muito importante. Nós estamos trazendo aqui no segundo programa para conseguirmos falar desse assunto, porque o fato das pessoas com visão monocular serem consideradas legalmente pessoas com deficiência, vai dar a elas as prerrogativas que as pessoas com deficiência têm, que são questões relacionadas a direitos, a impostos, a benefícios, né? E principalmente a empregabilidade. Parece que tudo isso começou com a tal súmula 377, que foi uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, em que dizia que fica assegurada a pessoa portadora de direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento de cargos. Não é esse, não é aqui, é a outra parte que diz que pessoas com visão, não estou aqui com essa parte que fala que as pessoas com baixa visão, desculpe, que as pessoas com visão monocular teriam também o mesmo direito de se inscrever. Fala sobre isso. Carlos, você esteve lendo, estudando, analisando também essa questão? O Carlos atende os alunos com deficiência visual e nós, o Inter, nós somos, segundo disse a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, Oceane, da Inter, nós somos a instituição que tem o maior número de alunos com deficiência visual no Brasil, no nível superior de educação. E o Carlos atende, então, esses alunos, ele respira esses alunos, ele convive com eles e se interessa também muito por essa questão. Você estava comentando alguma coisa, Carlos, sobre essa situação? Você gostaria de dar aqui a sua complementação?
Claro, claro. Boa tarde, professor Lamar, boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente está tendo ainda, dentro do processo de aprovação da PL, uma discussão muito grande na Câmara dos Deputados. A gente tem ali o deputado Felipe Rigoni, que é uma pessoa cega, né? Que ele está colocando os pontos principais relacionados à deficiência visual em detrimento da visão monocular. né? Então, a gente tem um debate, uma coisa que ele colocou aqui que seria interessante a gente inserir dentro do debate é que a proposta dele seria que só mudasse o projeto, né, de pessoas com visão monocular depois de um estudo, né, de uma avaliação biopsicossocial, que daí você leva em conta todo, além do impedimento físico, a questão da vida prática, todas as barreiras que a pessoa com visão monocular ela passa, né? Então, assim, a gente precisa ter uma ideia dessa ter uma visão dentro desse mundo da visão monocular para fazer uma comparação, porque se você colocar tudo dentro do mesmo ambiente, a gente vai ter uma desigualdade, queira ou não, né? A gente tem uma desigualdade porque a visão de um olho, ela tem uma vantagem acima da deficiência visual, né? E eu queria até ver uma situação com o Daniel que já passou, né, por alguns concursos públicos relacionados, né, já fez concursos públicos como uma pessoa com deficiência visual. Eu queria que você comentasse dentro do concurso público quais são as dificuldades que você tem ali, certo? E o que uma pessoa com visão monocular pode ter de uma espécie de vantagem em cima de uma pessoa concorrendo dentro de uma vaga ampla para cotas de pessoas com deficiência. E também eu queria que você comentasse essa proposta do deputado.
Então, veja bem, é uma discussão realmente grande, né? Tanto é que ela está em âmbito federal, né? E tanto é que muitos órgãos têm se manifestado, uns favoráveis, outros contrários, né? E, inclusive, o próprio CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD, no dia 1º de dezembro de 2012, ele recomendou que não incluísse, né, a pessoa monocular como pessoa com deficiência, próprio CONAD, né? Então, veja, essa é uma recomendação de um conselho nacional, né, da pessoa com deficiência, né? Sobre o concurso, tem que solicitar prova Braille, tem que solicitar ledor, né? Quando não são os dois, é um ou outro. A prova tem que ser gravada, tem que ser filmada, e, enfim, tem todo um, né, uma burocracia aí. E quanto a pessoa com a pessoa monocular, não há necessidade disso, né? Pode fazer uma prova normalmente, como todos, né? Além do que, também, nem sempre a prova ela é feita para uma pessoa cega, né? É uma prova que contém imagens, muitas vezes. E aí, quem que vai falar as imagens? Quem vai descrever as imagens? É a ledora. E se a ledora não tiver um conhecimento legal para poder, né, descrever essa imagem, a pessoa, o cego, pode acabar até se prejudicando, né? Sendo que o monocular não passa por isso, né? Ele consegue tranquilamente fazer a prova e bem rápido, por sinal, tendo a vantagem de tempo, né? Enfim, é difícil a gente encontrar limitações em uma pessoa monocular. Eu acho muito difícil mesmo, Carlos.
Foi muito interessante você mencionar essa questão dos concursos públicos, o Carlos e o Daniel, porque vejam aqui uma realidade bastante, uma visão bastante prática. Uma pessoa cega, ela vai fazer um concurso público, ela pode ter um ledor escriba que não seja uma pessoa da área e que não vai saber explicar a ela, quando aparecer uma figura, uma gravura, um gráfico, um desenho. Se ela for utilizar um software leitor de tela, os softwares não leem gravuras, figuras, imagens. Muitas vezes nós nos deparamos com provas inacessíveis, provas que nem o leitor de tela dá conta de promover acessibilidade à pessoa com deficiência visual. Então, você veja que grande barreira já existe aí, e que não existe para a visão monocular. A visão monocular, com o olho que ele tem, ele lê perfeitamente a prova sem precisar de nenhum auxílio, nem de software, nem de ledor para realizar uma prova. Assim como no trabalho, né, que eu já mencionei. No trabalho, a pessoa com visão monocular não vai precisar de adaptações nenhuma. Enquanto que a pessoa cega e a pessoa com baixa visão precisa das adaptações, dos textos ampliados, dos softwares, leitores de tela. Falava-se muito em braille. É bom a gente comentar a questão do braille. Anteriormente, antes da informática, as pessoas cegas usavam a leitura em braille. O braille continua tão importante quanto sempre foi. O sistema braille é fantástico. Toda criança cega tem que ser alfabetizada em braille. Toda criança cega tem que aprender o braille. Entretanto, na vida adulta, no trabalho e no ensino superior, as pessoas cegas e baixa visão podem utilizar os softwares leitores de tela, que lhes facilita muito, é muito mais rápido, é muito mais... a fazer a respeito disso, você que convive com as pessoas cegas atendendo ali no seu cotidiano e que é também professor de orientação e mobilidade. Veja, o Carlos tem um curso onde ele aprendeu a ensinar uma pessoa com deficiência visual a se locomover no ambiente. Então, quando nós recebemos um aluno com deficiência visual, a primeira coisa que o Carlos faz no curso é ensinar a pessoa como ele vai se locomover dentro do campus, como ele vai dormir, como ele vai chegar na sala de aula. E aqueles que usam cão-guia, eles aprendem e daí ensinam o seu cão-guia. O próprio cego já ensina o seu cão-guia a se locomover. Veja, isso é um fator que a pessoa com visão monocular não precisa de maneira alguma, né? De orientação e mobilidade, porque com o olho ela pode perfeitamente se locomover com segurança. Carlos, o que você gostaria de colocar?
Então, professora, eu tenho uma visão de que, assim, pessoas com visão monocular realmente têm estudos que se colocam como a perda de sensorial de espaço dentro dentro da deficiência da visão monocular. Só que o que acontece? A gente está tratando uma pessoa com visão monocular como se fosse uma pessoa cega ou com baixa visão. A gente precisa separar as coisas, né? Fazer um estudo para que a gente consiga contemplar as necessidades das pessoas com visão monocular, mas sem onerar as demais pessoas. Por quê? Porque a gente pode, dentro daquilo, dentro de um estudo mais detalhado, compreender quais são as dificuldades e, a partir daí, a gente promover iniciativas públicas para que seja feita para que sejam contempladas as pessoas com visão monocular, né? A gente não pode tratar tudo dentro de uma mesma visão, porque aí, nesse caso, a gente não estaria incluindo a pessoa, né? A gente estaria jogando dentro de um grupo, uma segregação, dizendo todo mundo que tem alguma deficiência visual vai para esse lado, todo mundo tem uma deficiência física vai para o outro. A gente precisa analisar a deficiência em si, a pessoa em si, para que a gente possa ter, assim, um julgamento mais correto dentro dessa questão legal, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de debate para esclarecer e aí sim a gente poder criar iniciativas públicas para atender a todas as deficiências.
Exatamente. Então, o que a gente quer deixar aqui para vocês que estão nos assistindo é esta reflexão. Pense sobre isso. Pense sobre a diferença de uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão e uma pessoa com visão monocular que enxerga perfeitamente de um olho e só não enxerga com o outro. Porque isto vai implicar na empregabilidade das pessoas com deficiência. Existe uma lei de cotas que obriga as empresas a contratar pessoas com deficiência. Entretanto, se houver pessoas com menos necessidade de adaptações, a gente vê assim que é meio lógico que essas pessoas serão preferidas às que necessitam de mais adaptações. E onde é que fica o nosso movimento de inclusão? Não é? E além das prerrogativas que eles têm, que as pessoas com deficiência muito justamente têm em relação a impostos, a alguns benefícios, tudo isso. Então, eu gostaria que de deixar aqui essa pergunta para cada um de vocês, que procurasse saber desse assunto que ainda vai ser definido pela Câmara. É justo que uma pessoa com visão monocular tenha o mesmo direito à cota de vaga nos concursos públicos, a ser empregadas contando número para a lei de cotas na empresa, preterindo-se a pessoa com deficiência visual total e a pessoa com baixa visão? Eu deixo aqui para vocês essa pergunta e passo para Daniel fazer alguma complementação e também já se despedir. O nosso programa é curtinho e já estamos com o nosso tempo esgotado. Daniel, eu passo a palavra para você.
Bom, primeiramente agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui, podendo expor, né, o que eu penso, né, e também sobre esse debate que é tão amplo, né, tem tanta coisa para se discutir, né, e deixo aí a reflexão para as pessoas que estão assistindo, né, pensar nessa questão principalmente das limitações. O que, que uma pessoa monocular pode enfrentar de limitações no seu dia a dia, né, em relação a uma pessoa cega ou uma pessoa com baixa visão, né? Comece a pensar nisso, tentar separar o que dá para fazer, o que não dá, para ter a sua própria análise, né? E é isso.
É isso. Obrigada, Daniel, pela tua presença, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigado, Carlos. Obrigada, Everton. E eu deixo aqui para você um recadinho. Salve esta data, 17 de setembro. 17 de setembro, no período da manhã, acontecerá o Reativa do CPC da FIEP, o programa, o evento de inclusão anual da FIEP. Nós estamos na comissão organizadora, vai ser um grande evento por videoconferência. Salve esta data, 17 de setembro, para o Reativa. Eu agradeço muito a presença de vocês que acompanharam a gente até aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, trazendo assuntos sempre que estejam inseridos no mundo, no âmbito da inclusão. Desejo um fim de semana muito bom, com muita alegria, muita paz, muita saúde. Todos se cuidando bem e um beijo no coração de cada um. Até lá. Obrigada e tchau.
Inclusão em rede.